ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um No Mundo da Bola, hoje quinta-feira, dia 5 de junho, 18 horas em ponto. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Brenda Balbi, no programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. E você confere tudo aqui na sua Rádio Nacional. A partir das 8 da noite, logo depois da transmissão da Voz do Brasil, a emissora mais querida do Brasil abre o show de bola nacional para todas as emoções de Equador e Brasil nos 87,1 FM, também 1130 AM nas emissoras componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública e também pelo site das rádios EBC. O treinador italiano mostrou confiança e bom humor na última entrevista coletiva antes da partida de logo mais. Dom Carleto fez questão de elogiar o adversário da seleção brasileira.
O Equador está muito bem nas eliminatórias. Eles têm 23 pontos e são muito organizados. Sebastian Becassetti fez um bom trabalho até o momento e tem jogadores a nível mundial, como o Pacho, que ganhou a Champions, Caicedo, que ganhou a Liga Conferência. Eles têm muita qualidade. Sabemos o quanto vai ser difícil a partida, mas queremos competir com os melhores sempre e vencer.
Carlo Ancelotti também falou sobre o time que entra em campo logo mais. Sem confirmar a escalação da seleção brasileira, o técnico italiano falou sobre os centroavantes da equipe e sobre as características dos laterais.
Temos que dar conta das características do Equador. Jogar com Richarlison de centroavante é uma coisa e com Matheus Cunha é outra. O Matheus se dá bem jogando mais por trás e eu não tenho como pedir para ele fazer o que o Richarlison faz. Depende das características dos jogadores e de como a partida vai se desenrolar. Eu quero um lateral que avance muito e outro que não avance tanto. Se você tem extremos que são muito ofensivos, você não precisa de um lateral extremo que avance tanto.
Carlo Ancelotti também elogiou os meio-campistas da seleção. No entanto, o treinador italiano lembrou que criatividade e organização precisam caminhar juntos.
Eu acho que esta equipe, em sua característica, tem qualidade no meio, porque
essa equipe, nas suas características, tem qualidade no meio, porque Gerson tem uma boa qualidade não só para jogar na construção, mas no jogo entre linhas, como o Bruno está acostumado a jogar. Cada jogador tem suas características e cada jogo temos que mudar. Andrei tem muita qualidade, eu não o conhecia muito. Vi nesses últimos dias e me parece um meio-campista completo. O Andreas também está muito bem. A criatividade não será o problema, porque na frente temos jogadores muito bons como Vini, Matheus Cunha e Estevão. O problema é sempre combinar a criatividade com a organização e o trabalho de grupo.
As coisas, a criatividade com a boa organização e com o trabalho juntos.
Quem pode começar jogando logo mais é o jovem Estevão. E Dom Carleto rasgou elogios para a jovem promessa brasileira.
Sim, Estevão eu conhecia porque não o visto diretamente.
Eu não conheci o Estevão, não o vi diretamente, só vi em vídeos na televisão. E eu vi o que todo mundo vê. Um talento extraordinário, especial, mas ainda jovem, que ainda precisa aprender algumas coisas. Me parece ser um garoto humilde, de bom coração, com gana e muita personalidade. Isso me parece bom. Eu digo sempre que temos que ter paciência com jogadores jovens, temos que ter cuidado, assim como eles também precisam ser pacientes para buscar o seu lugar ao sol. Óbvio que ele tem todas as características para ser um jogador muito importante e de um grande futuro na seleção.
Obviamente tiene todas las características para ser un jugador muy importante para el futuro de la selección.
Por fim, Carlo Ancelotti falou sobre o trote na seleção brasileira. Em tom bem-humorado, o treinador italiano garantiu que está pronto até soltar a voz, se for necessário.
Sei que tenho que cantar em frente aos jogadores. Não tenho absolutamente
medo. Sei que tenho que cantar na frente dos jogadores. Não tenho absolutamente medo nenhum, porque gosto muito de cantar. Tenho amigos italianos que cantam, amigos espanhóis que cantam. Todo mundo gosta de Alejandro Sanz, de Bocelli. São meus amigos. E eu vou tentar cantar uma música deles, mas não vou cantar agora não.
Tentarei cantar uma canção de los suyos.
Agora?
Agora não, impossível.
Lembrando mais uma vez que você confere todas as emoções de Equador e Brasil logo depois da transmissão da Voz do Brasil aqui nas ondas da sua Rádio Nacional. E quem está aqui comigo no estúdio para a gente falar sobre esse jogo é Brenda Balbi. Boa noite para você, Brenda. Estreia de Dom Carleto. Como tá a ansiedade, a expectativa, Brindinha?
E aí, Lu, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Luiz também está aqui com a gente. Olha, eu acho que esse jogo tem muito a mostrar, principalmente pra gente, né? Pro torcedor brasileiro, pra galera que quer ver um Brasil aí diferente, jogar e convencer dentro de campo, né? Eu acho que essas eliminatórias, a gente até o momento ainda não convenceu enquanto seleção, a gente ainda não mostrou um futebol convincente, não à toa a gente tá em quarto lugar ali, né, na tabela de classificação. O próprio Equador tá na nossa frente, tá em segundo lugar com 23 pontos, o Brasil tem só 21 pontos conquistados até o momento, mas eu acho que essa mudança de ares pode trazer muito pro Brasil, um fator muito positivo pro Brasil, né? Porque os jogadores vão querer mostrar serviço ali pro Ancelotti, o Ancelotti vai querer conhecer ao máximo ali os jogadores que vão estar dentro de campo, como eles se portam diante ali de uma partida valendo, né? Eu acho que faz muita diferença você ver um jogador treinando e um jogador jogando, né? Treino e jogo são coisas completamente diferentes, então acho que é um momento muito importante para a seleção brasileira, principalmente para essa virada de chave.
Pois é, e o Ancelotti, né, um cara com currículo grandioso, né, um treinador realmente de respeito, tem as costas largas, você acha que isso também, Brenda, além de, claro, da questão dele chegar, de sempre trazer, né, esse movimento, mas ele chega com uma outra perspectiva diante dos técnicos que vinham passando pela seleção, né?
Ah, com certeza, Lu, eu acho que comentei muito isso com o André durante essa semana aqui na rádio, que de repente, se fosse um treinador brasileiro, a gente não colocasse tanta expectativa assim, né? Se a gente esperasse uma coisa mais normal, uma coisa mais feijão com arroz. Com o Ancelotti, eu acho que tem uma expectativa muito além, né? A gente vê um treinador que foi campeão de tudo e que chega aí de um Real Madrid, tudo bem que não fez uma excelente temporada, mas ainda assim um dos times mais vitoriosos do mundo. Então chega na seleção brasileira com um status muito grande, e aí quando você fala de costas largas, é justamente pra isso, né? Pra ele bancar as decisões dele. E de repente, exemplo, o Estevão, se fosse o Dorival escalando o Estevão de titular, muita gente poderia chiar, mas como é um Ancelotti e pode colocar o Estevão de titular, não, vamos deixar o cara trabalhar. Então acho que tem essa diferença, né, de um treinador estrangeiro para um treinador brasileiro nesse momento que a gente vive de seleção brasileira.
Muito se perguntou também pro Ancelotti, né, como que ele pretende fazer a seleção brasileira jogar. A seleção vai ser uma seleção com um perfil ofensivo, defensivo, e ele disse até mesmo, pelas suas próprias características, né, que não tem um modelo somente de jogo, né, é que o interessante é o Brasil poder se adaptar às situações e poder jogar de diversas formas, né.
Com certeza, eu acho que o futebol hoje é muito isso, né, claro que não dá pra seleção brasileira entrar em todos os jogos com uma postura mais defensiva do que ofensiva. Eu acho que a seleção brasileira Exatamente. Pede que seja uma seleção que jogue pra frente, que seja ali atacante, né? Que jogue verticalmente, enfim, que tenha um estilo de jogo ali mais agressivo. Mas é óbvio que, vamos falar de Copa do Mundo, né? A gente tá nas eliminatórias ainda, mas falando de Copa do Mundo, a gente vai enfrentar seleções que jogam de diversas formas e vão ter jogos que o Brasil vai precisar entrar sim com uma postura mais defensiva do que ofensiva, e isso é natural. Então, é natural que o Ancelotti dê essa resposta mais, como eu posso dizer, não é amena, mas meio que botando panos frios, né, no calor ali pra meio que abafar as coisas, porque é realmente isso, né, o Brasil ele se adapta de acordo ali com o adversário, mas não dá pra gente esperar que o Brasil seja uma seleção que espere, né? Que seja, que não proponha o jogo. Né? Exatamente.
O Brasil tem aí o segundo melhor ataque, né, dessas eliminatórias, perde apenas para a Argentina, que marcou 26 gols, o Brasil marcou 20, mas vai enfrentar a seleção que tem a melhor defesa. O Equador sofreu apenas 5 gols. A última derrota do Equador, inclusive, foi justamente para o Brasil. De lá para cá, não mais perdeu, né, nessas eliminatórias. Aliás, só perdeu 2 jogos, justamente para o Brasil e para a Argentina. É um confronto aí difícil, mas que no histórico o Brasil leva melhor. Inclusive, as duas únicas vitórias do Equador sobre o Brasil foram jogando em casa e na altitude de Quito, que não é o que o Brasil vai enfrentar hoje. Dá para apostar nessa vitória? Seria muito interessante que o Ancelotti começasse com o pé direito, né, Brena?
É, Lu, assim, eu acho que pelo histórico dos confrontos, o Brasil é favorito nesse duelo. É, tudo bem que são momentos diferentes, né? O Equador, ele tá ali numa
fase boa, né?
Exatamente, ele tá numa fase estável, né? Ele tem conseguido ali vencer os seus jogos, só perdeu 2 vezes, como você bem colocou. Então é um Equador, uma seleção que tá mais estável do que o Brasil, né? Se a gente for colocar a nível de duelos e vitórias e derrotas. Mas o Brasil, eu acho que tem mais time que a seleção do Equador. Então a tendência é que o Brasil consiga vencer hoje, sim.
É isso, e você então, ó, fica o lembrete. Depois da Voz do Brasil, vamos estar então com a transmissão de Equador e Brasil. Você não pode perder esse jogão aqui na Nacional. Lembrando que essa 15ª rodada, né, das eliminatórias, hoje, além de Equador e Brasil, também às 8 da noite tem Paraguai e Uruguai e às 10 da noite Chile e Argentina. Amanhã, Colômbia enfrenta o Peru e a Venezuela enfrenta a Bolívia. São os demais duelos, então, dessa 15ª rodada da eliminatória da Copa do Mundo. Aproveitando que Luiz Ferreira está aqui com a gente, quero saber de você, Luiz, a expectativa aí em relação ao trabalho de Carlo Ancelotti. Boa noite, meu amigo.
Boa noite para você, Luciana, Brendinha, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa e você, ouvinte da Rádio Nacional. Lu, vamos dizer assim, eu estou calmo como quem espera a lasanha sair do forno. Já fazendo, parafraseando.
Tá calmo, mas tá salivando.
Eu tô calmo, mas estou na expectativa. Eu tô calmo, mas estou na expectativa para saber se a receita vai dar certo. Uhum. E eu acho que o Ancelotti, ele passa uma calma muito grande. E eu assisti as duas coletivas do Ancelotti na seleção brasileira, até para conseguir fazer a tradução para o ouvinte entender, e eu percebia dele, toda vez que os jornalistas tentavam tirar alguma coisa dele, de empolgação, ele, eu estou muito feliz, mas vamos com calma. Até na resposta que a gente trouxe ontem, aqui no programa No Mundo da Bola, a polêmica do Danilo, na entrevista ao canal do Romário, ele falou, olha, fui muito bem recebido, eu tenho carta branca do presidente para fazer aquilo que eu acho que é necessário para a seleção brasileira, e eu acho que a gente tem total condição de ser protagonista na Copa do Mundo. Ele nem falou que vai vencer, ele falou que vai ser protagonista. São coisas até que ele sabe, aí a gente sabe aqui, sejamos práticos, se você vencer uma Copa do Mundo, seja no masculino ou feminino, você tem que estar jogando o auge do seu futebol durante um mês. Aquele mês ali tem que ser o seu auge, você tem que bater no teto.
Em outras situações atuação, que o Brasil foi campeão, estava numa situação similar, né?
Exatamente. Momento, né? Eu vi hoje cedo, eu vi ontem, aliás, quando estava assistindo a coletiva do Ancelotti, a metáfora perfeita. Você está estudando para o Enem. Aliás, o Enem está chegando, galera, vamos estudar. Você está estudando já há algum tempo, né? Pelo menos você gastou um ano estudando para o Enem, se preparando. Você quer fazer medicina, engenharia, jornalismo, tal, qualquer coisa, área que você queira. Você pode chegar e estudar um mês antes do Enem passar? Pode. Acontece. Você pode fazer isso. É o ideal? Não é o ideal. Mas pode acontecer. Sabe lá como é que tá a vida de qualquer um. Você sabe que todo mundo fala, ah, existem seleções que têm um trabalho já de 10 anos e tal, o processo acontecendo, mas tem seleções que estavam uma bagunça e foram campeãs. A mesma coisa aconteceu. Um ano atrás, um ano antes do Brasil conseguir conquistar o pentacampeonato mundial, a gente estava chorando a derrota para Honduras na Copa América. A Argentina, pouco tempo atrás, alguns meses antes de conquistar a Copa do Mundo em 2022, estava arrancando os cabelos do que vai acontecer com a AFA. Então, gente, tem que jogar bem um mês. E a função do Dom Carleto é acender a chamazinha, a fagulha nos jogadores da seleção brasileira. Qualidade a gente tem.
É isso, vamos falar então de Brasileirão, porque ontem o Botafogo derrotou o Ceará, jogo atrasado da 10ª rodada da competição. Essa foi a despedida do atual campeão brasileiro e da Libertadores da torcida, antes de viajar para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o técnico Renato Paiva garante que a equipe vai para os Estados Unidos sem medo dos adversários que terá pela frente.
Não, se tivéssemos medo, ficávamos aqui em casa e não vamos cortar ADN. Se tivermos a trabalhar uma ideia até agora, porque é que vamos mudar, não é em 5 ou 6 dias tu vais conseguir mudar uma ideia só porque vais jogar um Mundial de Clubes. Aquilo que a nossa maior vitória é ser quem somos, perceber o clube que vamos representar, o clube e o país que vamos representar. Esse peso nós temos que o assumir e assumimos de muito bom gosto e com muito orgulho. Mas depois olhar para os jogos, se tu me dizes vais ser ofensivo quando tiver bola, vamos. Quando tiver bola, vamos. Isto é a interpretação dos momentos. E nestes jogos vai haver momentos em que nós não vamos ter bola e vamos ter que saber jogar sem bola. E portanto é isso, sermos nós próprios, como eu gosto, seja uma equipa que faz golos em ataque continuado, uma equipa que faz golos de cruzamentos, uma equipa que faz golos de facão, uma equipa que faz golos de contra-ataque, uma equipa que faz golos de bola parada, uma equipa que defende em bloco alto, uma equipa que tem uma transição forte, uma equipa que consegue defender em bloco mais baixo. Portanto é isso que eu quero que a minha equipa seja, independentemente, como sempre digo, do adversário que vamos a receber pela frente.
Pelos lados do Ceará, o técnico Léo Condé detalhou o planejamento da equipe nessa parada, por conta do Mundial de Clubes.
Nós temos ainda que cumprir mais um jogo, né, pela Copa do Nordeste, no final de semana, e depois vamos ofertar 2 semanas aí, que está meio que combinado por lei, né? E depois a gente retoma e temos 3 semanas de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. E naturalmente nós vamos tentar aproveitar o máximo possível esse período, né? Tanto em termos de melhorar a equipe, né? A gente tem coisas boas que a gente fez nesse primeiro semestre, né? Haja vista que a gente conseguiu a conquista do título estadual, avançamos à 3ª fase da Copa do Brasil, tivemos um início de brasileiro até positivo, mas a gente sabe que a gente tem uma margem ainda para melhorar, e é o que nós vamos fazer. Em relação à contratação, isso é discutido internamente, né, junto com a direção do clube, porque envolve uma série de situações. A gente discute as posições que a gente imagina que seja, que a gente precisa preencher para ter mais opções. E também o clube, dentro do orçamento financeiro do clube, buscar o jogador que possa atender e encaixa e venha encaixar nas condições financeiras do clube, né? Ficou 2 anos na Série B, volta para a Série A, naturalmente ainda com orçamento mais baixo em relação às outras equipes, mas eu acredito que no todo o clube tem sido criativo nas contratações. Haja vista que a gente fez uma reformulação muito grande para essa temporada.
Muito bem, ontem o jogo marcou também, né, a despedida do Igor Jesus da torcida do Botafogo. Ele vai jogar o Mundial de Clubes com a camisa alvinegra, mas depois vai deixar a equipe junto com o Cuiabano e também com o Jair. Botafogo que venceu o Ceará e ficou ali no G6, né, do Campeonato Brasileiro. Era uma vitória importante, né, Brenda Balbi? Marcando aí, portanto, esse adeus, né? Deixando muita gente, né? Muitos torcedores
tristes,
né? Muitos
órfãos,
né? Muitos órfãos, né? Do Igor Jesus, assim como já ficaram de outros jogadores que saíram desse elenco vitorioso do Botafogo.
Sim, Lu, com certeza. É um tchau para todos os jogadores que deram ali o melhor momento da vida dos botafoguenses, né? Então, é natural que fique esse sentimento, né, de realmente tristeza, já um saudosismo antes, né, de acontecer, agora de fato acontecendo, né, mas enfim. E o Botafogo, ele vai para esse Mundial de Clubes ainda com esses jogadores, mas o retorno já é sem a maioria dos jogadores.
Fica
que foram
incógnita, né, como vai voltar, né?
A maioria dos jogadores que foram campeões já não estarão mais defendendo a camisa do Botafogo, e aí fica realmente uma grande dúvida do que será o Botafogo pro restante da temporada, né? Claro que tudo pode acontecer com essa janela de transferência do meio do ano, mas é aquilo, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. E aí o torcedor do Fogão realmente já tá sentindo o baque das despedidas.
Pois é, os jogadores que vão para a Inglaterra, né? Nottingham Forest da Inglaterra, Igor Jesus, Jair e Cuiabá. Mas John Textor já está se movimentando, já tem jogadores contratados e a expectativa é que possa, possam corresponder, né, também da mesma forma. A gente sabe que é difícil chegar, dar tudo certinho, encaixar tudo 100%, mas essa é a expectativa também do torcedor alvinegro. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
Nos dias 6 e 7, o Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, recebe o segundo campeonato brasileiro Loterias Caixa de Corrida em Trilha e Montanha. Suzane Perardi retorna para a corrida de Long Trail. Ela foi campeã no ano passado e vai em busca de mais uma vitória. Suzane tem bons resultados em provas de importância, bicampeã da ultramaratona dos perdidos 50 quilômetros, bicampeã e recordista do Rio Rastro Marathon e outras competições importantes. O Comitê Paralímpico Brasileiro realizará de 18 a 24 de agosto o Camping Militar e Civil Paralímpico no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Serão duas modalidades, tiro com arco e tiro esportivo. Além disso, serão realizadas classificações esportivas paralímpicas, com testes e avaliações físicas. Os atletas receberão também orientações multidisciplinares.
E a seleção brasileira de vôlei feminino estreou com vitória na Liga das Nações ao vencer a República Tcheca por 3 sets a 0, parciais de 25-21, 25-20 e 25-17. Isso foi ontem no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nessa primeira semana da competição, o Brasil ainda enfrenta Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul e Itália. Após a partida, a central, Júlia Cudes, comemorou o resultado positivo.
Bom, foi muito gostoso jogar aqui no Maracanãzinho, especialmente para mim, que há um ano atrás eu me machuquei, mas hoje é só motivo de celebrar. Eu tô muito feliz de ter voltado bem. Foi um jogo difícil, aquele jogo que a gente tem muito frio na barriga, uma ansiedade, que às vezes as coisas não fluem. Um saque que a gente saca muito bem, que eu mesmo estava passando, um bloqueio que a gente joga a mão errado. Mas é isso, a estreia passou, eu espero que amanhã, principalmente eu, consiga desempenhar o voleibol melhor e buscar a evolução para que a gente chegue no final da competição muito bem para buscar o nosso pódio.
A líbero Laís também comemorou a vitória sobre as tchecas e convocou a torcida para acompanhar a seleção brasileira nos jogos da Liga das Nações de vôlei.
Estreia com vitória, tudo que a gente queria, tudo que a gente se preparou para fazer. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas é sempre bom estrear assim, dentro de casa, tempo do voleibol. Então a gente se preparou muito para viver esse momento. Então eu espero que vocês venham curtir os próximos jogos com a gente. A gente vai ter muita garra, luta, amor dentro da quadra. Valeu!
Brasil volta à quadra hoje à noite para enfrentar os Estados Unidos. Jogo marcado para as 9 da noite, também no Maracanãzinho. E falando de tênis em cadeira de rodas, a mineira Vitória Miranda se classificou para a final simples em Roland Garros. Vitória venceu a sueca Emma Jerseth e venceu por 2-0, parciais de 6-2 e 6-1 nas semifinais. Ela enfrenta a norte-americana Sabina Xaus na decisão marcada para amanhã, às 6 da manhã, horário de Brasília. Vamos embora acordar cedo, hein, galera? E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção brasileira conheceu seus adversários na Copa do Mundo Sub-17, em sorteio que foi realizado hoje na cidade de Rabat, capital do Marrocos. A competição vai ser realizada entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro e será a primeira edição do Mundial da categoria a contar com 24 seleções na disputa. Vamos então aos grupos. O Brasil ficou no grupo A, com a Costa Rica, Itália e Marrocos. No grupo B, Camarões, Coreia do Norte, México e Holanda. No grupo C, China, Equador, Noruega e Estados Unidos. Grupo D tem Canadá, França, Nigéria e Samoa. No grupo E, Colômbia, Costa do Marfim, Coreia do Sul e Espanha. E o grupo F, com Japão, Nova Zelândia, Paraguai e Zâmbia. A seleção brasileira terá a responsabilidade de fazer a partida de abertura da Copa do Mundo Sub-17 diante das marroquinas, as donas da casa. O jogo vai acontecer no Estádio Olímpico de Rabat, no dia 17 de outubro. 4 dias depois, a equipe encara a Costa Rica, na Academia de Futebol Mohamed VI, também em Rabat. mesmo palco do confronto diante da Itália, que está marcado para o dia 24 de outubro. Brenda Balbi, a seleção sub-17, então cai num grupo aí com Itália, com as donas da casa, né, Marrocos, vai fazer esse jogo de abertura. Boa expectativa também para esse Mundial, Brindinha?
Com certeza, Lu. A gente vê aí na equipe profissional, a gente já colhendo muitos frutos, principalmente de meninas vindas da base, né, oriundas da base, é o caso da caso mais recente, né, da Dudinha e da Johnson, que foram protagonistas nesses dois últimos amistosos com a seleção brasileira. E aí é o momento da gente ficar de olho também nas categorias de base, né? Esse campeonato mundial, a gente vai vendo que cada vez mais seleções vão entrando, né, na competição. O caso da Zâmbia, da própria Zâmbia, né, do Marrocos, seleções que antes a gente tinha dificuldade, né, de assistir alguma partida, de saber que lá estava acontecendo um movimento pró futebol feminino, e que a gente hoje tem certeza que as coisas já estão acontecendo. Então, legal demais pra gente ficar de olho, principalmente nas meninas do Brasil, que chegam aí com uma expectativa muito alta, né? Fizeram uma boa preparação. Então, a ideia e a expectativa mesmo é que de agora em diante a gente consiga ser ainda mais protagonista também nas categorias de base, Lu.
Sem dúvida, o sucesso da seleção principal passa também, né, Luiz, pelas categorias de base, principalmente, né, essa evolução que a gente vem vendo no futebol feminino.
Só lembrar que a Johnson, ela estourou no Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2022, se eu não estou enganado, como a equipe comandada pela Simone Jatobá, foi artilheira da competição. O Brasil não fez um Mundial tão bom, acabou eliminado pela Alemanha nas quartas de final, se não estou enganado. E a Dudinha, junto com a Luane, que foi destaque na vitória sobre os Estados Unidos, as duas fizeram parte daquele time que foi terceiro lugar na Copa do Mundo de 2022, disputada na Costa Rica.
E que a Tarciane foi a terceira melhor jogadora da competição.
Exatamente.
Você tinha guira.
Tarciane, Lauren, Yaya, Luane, Dudinha, um monte de Aline Gomes, um monte de jogadoras que hoje estão brilhando nas suas equipes. A própria Johnson é vice-artilheira do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com 8 gols, está atrás só da Amanda Gutierrez, que tem 10. E o Corinthians se encaixando e ela crescendo de produção. E pelo que me parece, o trabalho de base nas seleções, aí a gente tem que dar o crédito também para Cris Gambaré, que entrou e manteve aquilo que vinha sendo feito de bom, e está dando resultado, porque a gente está vendo as jogadoras, uma hora está no sub-17, depois sub-20 e depois está na principal. Você está vendo continuidade, isso é importantíssimo.
Muito bem. E o Santos anunciou hoje a contratação de Alexandre Matos. O profissional chega para a função de executivo de futebol do Peixe, posição que pertencia a Pedro Martins, que pediu demissão do clube na última semana. O novo dirigente comemorou a chegada ao Peixe e falou sobre o novo desafio.
O Santos é um clube que todo profissional tem um desejo, tem a vontade de estar, né? É uma cidade com a qualidade de vida como poucas no Brasil. É um clube que tem um carisma mundial, um clube que, como eu disse, qualquer profissional tem um desejo enorme de estar aqui. Quando o presidente Marcelo me chamou, veio na hora, passa um filme na hora de tantas vezes que vim na Vila Belmiro, que é tanto que é difícil jogar na Vila Belmiro, tanto que sempre foi muito bem respeitado por todas da cidade, enfim. Então acho que é um desafio prazeroso e um desafio que sempre teve na minha mente, sempre teve no meu coração, de um dia poder estar aqui.
News aí pela frente, principalmente em relação ao menino Ney, hein, Brenda?
Com certeza, Lu. Alexandre Matos vai ter muito trabalho no Peixe, já que a situação não tá muito boa por lá, não.
Será que Neymar fica ou você vai?
Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos.
Muito bem, valeu Brenda Balbi, bom estar com você, também com você Luiz Ferreira, e convidando mais uma vez todo mundo, 8 da noite, Equador e Brasil, aqui nas ondas da Rádio Nacional. A gente vai ficando por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você!